agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas e 31 minutos. Hoje é sábado, 20 de fevereiro de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Final de semana com a predominância do sol, previsão de pancadas de chuva em pontos isolados no interior paulista. A temperatura sobe rapidamente. Neste momento, os termômetros estão marcando 25 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você ser bem. Hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. O Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Duas regiões de São Paulo avançam de fase e duas regridem. A Câmara decidiu manter o deputado Daniel Silveira preso. O presidente Bolsonaro nomeia militar para a presidência da Petrobras. Grupo de governadores tentará comprar vacina em laboratórios. Aposentados e pensionistas do INSS já podem acessar demonstrativo de rendimentos para a declaração do imposto de renda. Registros de nascimento caem 15,7% em janeiro no estado de São Paulo. Ministro da Saúde argentino renuncia após escândalo das vacinas VIP. Brasileirão, São Paulo e Palmeiras empataram e o tricolor deu adeus às chances de título. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão policial. Oferecimento, Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Ocorrência destaque no plantão policial de um furto qualificado foi na rua Antônio Sudano, número 20, um estabelecimento comercial, no dia de ontem, na madrugada de ontem. De acordo com as informações, policiais militares foram acionados ao local dos fatos, na rua Antônio Sudano. Em contato com a vítima, foram informados que o estabelecimento havia sido furtado e a verificação pelo monitoramento do local por volta da 1h20. 5 indivíduos arrombaram o local para furtar. De acordo com as informações, eles localizaram 22 garrafas de cerveja e um facão. Então, o investigado foi identificado e os outros quatro acabaram fugindo do local. Foi apresentado na delegacia de polícia, a autoridade policial, o suspeito de 41 anos, residente no Jardim Alvorada.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Atenção! A tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho, está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo! A promoção Ano Novo, Preço Velho, está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo! Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rui Barbosa, 589, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas 35 minutos e 30 segundos. Ontem o governador João Dória anunciou a reclassificação do Plano São Paulo. Nós temos as informações com a repórter Tereza Klein.
O Plano São Paulo foi reclassificado nesta sexta-feira e as regiões de Araraquara, Barretos, Bauru e Presidente Prudente estão na fase vermelha, a mais restritiva. Estas áreas estão com ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 acima de 80%. Já a região de Franca evoluiu para a fase laranja e a de Sorocaba para a amarela, etapas com restrições mais brandas. As demais regiões permanecem sem alteração em relação à classificação atual. A reclassificação entra em vigor nesta segunda-feira. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, detalhou os quesitos para determinar as mudanças.
A região de Barretos e a região de Presidente Prudente tiveram uma piora na ocupação de leitos. É importante salientar que a região de Barretos teve um impacto especial, da região de Araraquara também. Enviamos 10 respiradores em Inspire da USP para a região, para novos leitos emergenciais. Outros 20 ainda serão enviados essa semana. Tivemos também duas regiões que apresentaram uma melhora significativa. A região de Franca, agora já com indicadores de fase laranja, antes estava no vermelho. E a região de Sorocaba, que estava na fase laranja, agora apresenta indicadores de fase amarela.
Continuam na fase amarela a Grande São Paulo, as áreas de Araçatuba, Baixada Santista, Campinas e Registro. Na laranja estão as regiões de Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Taubaté. Mais informações sobre a reclassificação e as regras do Plano São Paulo no site www.saopaulo.sp.gov.br/plano-sp. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
A Prefeitura de Araraquara irá colocar a cidade em quarentena por 60 horas, proibindo circulação de carros e pessoas, fechando bancos, supermercados e postos de combustíveis de 12 horas de amanhã, domingo, até às 23 horas e 59 minutos de terça-feira. O decreto com as novas restrições deverá ser publicado hoje. De segunda-feira, desde a última segunda-feira, dia 15, a Prefeitura já havia decretado medidas restritivas no combate ao coronavírus no comércio da cidade. O município vive uma crise hospitalar, com aumento de casos, internações e mortes por Covid-19. Está no quinto dia de 100% de ocupação de leitos. Somente ontem foram mais 5 mortes, somando 167. Foram confirmados 12 casos da variante brasileira do novo coronavírus na cidade de Araraquara. A circulação da variante pode ter relação com a alta de casos. E nós temos os números da Covid aqui em Monte Alto, boletim oficial divulgado ontem, boletim de número 324. 4.331 notificações em Monte Alto, 18 pacientes atualmente aguardando resultado de exame laboratorial, 1 em UTI, 1 em enfermaria, 14 em domicílio, 2 óbitos estão sendo investigados. 2.240 negativos, 2.073 positivos, 110 pacientes em tratamento, 6 graves, 4 moderados e 100 leves. Curados, 1.910 pacientes curados da Covid-19. E óbitos em Monte Alto, 53. Total de óbitos de pacientes confirmados com Covid-19 em Monte Alto. Para mais informações, você pode entrar em contato com o Disque Covid 3241-1023. 7h39.
A Hora da Notícia, primeira edição. Alô Monte Alto, a MTnet chegou. Os melhores planos e a melhor tecnologia em internet fibra ótica para você. Muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Estaremos nesta sexta e sábado, dias 19 e 20 de janeiro, em nossa loja, na Nhanhô do Livramento 1892, com uma mega promoção. As primeiras instalações são por nossa conta. E tem mais, a primeira mensalidade e Wi-Fi são grátis. É isso mesmo, não cobramos aluguel de nenhum equipamento e nem a primeira mensalidade. E sempre pensando em inovação, a MTnet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Velocidade, preço e qualidade é MTnet.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine tem uma infinidade de produtos? Lá você encontra chuveiros, biodigestores, piscinas infláveis e de fibra, toda a linha de jardinagem, produtos domissanitários, fertilizantes, corretivos para solo, inseticidas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine, pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quer qualidade?
Ofertas deste fim de semana: molho de tomate tradicional Estela Douro, sachê 340 gramas, 89 centavos. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, quilo, 22,90. Ponta de peito bovina ao quilo, 25,90. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, R$2,09. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:43 e 40 segundos. A Câmara decide manter o deputado Daniel Silveira preso.
A Câmara decidiu nesta sexta-feira, por 364 votos a 130, manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso na última terça-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do chamado inquérito das fake news. As falas do deputado em um vídeo com críticas aos ministros da corte, apologia ao AI-5 e discurso de ódio foram o estopim para a prisão dele.
O arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte. Principalmente você, Faquim. Você integra tipo assim a nata da... Todo mundo tá cansado dessa tua cara de filha da... que tu tem. Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra?
Já na sessão desta sexta, Daniel Silveira adotou outro tom.
E assisti ao meu vídeo várias vezes. Eu não consegui compreender o momento da raiva que ali me encontrava. E peço desculpas a todo o Brasil que me excedi de fato na fala. Um momento passional.
Na abertura dos trabalhos, o presidente da casa, Arthur Lira, do PP, fez um discurso com recados aos parlamentares da ala mais radical da Câmara.
Nenhuma inviolabilidade pode ser usada para violar a mais sagrada das inviolabilidades, a do regime democrático. Portanto, o que está em discussão hoje não é a inviolabilidade do mandato parlamentar exclusivamente, mas até que ponto essa inviolabilidade pode ser considerada, se ela fere a democracia, pondo em risco a sua inviolabilidade.
A relatora do caso, deputada Magda Molfato, do PL Goiano, se manifestou a favor da manutenção da prisão do parlamentar.
Meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes.
Já o advogado de Silveira, Maurício Spinelli, classificou a prisão do cliente como ilegal e alertou para os riscos do que considera como uma flexibilização da imunidade parlamentar.
Flexibilização essa que, em dado momento, poderia facilmente substituir a figura do Daniel Silveira por qualquer um dos senhores e senhoras.
A deputada Maria do Rosário, do PT, contestou a defesa do parlamentar.
A apresentação dos fatos como eles foram constituídos e realizados e recupera o decoro e a responsabilidade institucional da Câmara dos Deputados com a proteção da democracia.
Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, votou contra a prisão de Silveira. Ele destacou que repudia a fala do deputado do PSL, mas ponderou que a punição para os excessos de Daniel Silveira devem ser feitos pelo próprio parlamento.
Não podemos daqui a 20 anos olhar para trás e vermos que o nosso direito foi cassado por outro poder. Nós aqui temos que cuidar dos nossos problemas.
Além de ser preso, Daniel Silveira também vai enfrentar um processo no Conselho de Ética da Casa que pode culminar com a cassação do mandato. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
E nós recebemos informações da Vigilância Sanitária. Preste atenção, na noite de ontem, sexta-feira, a Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Municipal, fiscalizaram 25 estabelecimentos em virtude do Decreto Municipal e Plano São Paulo na fase laranja. Foram lavrados 5 autos de infração. Proprietários terão direito de defesa em até 10 dias. E as fiscalizações continuarão sendo realizadas. Após as 23 horas de ontem, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar foram atender denúncia de festa clandestina em um bairro rural aqui de Monte Alto. Chegando, cerca de 50 pessoas foram encontradas no local. Foram lavrados autos de infração, de aglomeração, uso de máscara conforme decreto municipal, veículos notificados, adolescentes que foram constatados no local terão seus responsáveis acionados. A festa foi interrompida e os veículos foram guinchados. Não temos informações do local, apenas essas informações que estamos passando para os nossos ouvintes. Portanto, está aí. As pessoas parecem que não têm noção do problema, da gravidade da situação. Vejamos, por exemplo, o caso de Araraquara, situação bastante delicada, Araraquara no lockdown total, né? Será que nós vamos ter que passar por isso? Acho que não. Então, se você tiver qualquer tipo de informação, pode denunciar, entra em contato com a Polícia Militar, entra em contato com a Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, enfim, faça a denúncia. Todos nós temos que nos proteger. Portanto, essa total irresponsabilidade de aglomeração nesse momento deve ser denunciada. 9 meses após o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, o número de registro de nascimento em janeiro de 2021 no estado de São Paulo foi o menor desde janeiro de 2002. Os dados divulgados ontem constam de levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. No mês passado, foram feitos 45.222 registros de nascimento no estado, número 15,7% menor que o verificado em janeiro de 2020, que ficou em 53.630. De acordo com a associação, os dados mostram que a pandemia influenciou a decisão dos casais de ter filhos. Na capital paulista, a diminuição do número de registros de nascimento no primeiro mês de 2021 foi ainda maior, comparada a janeiro do ano passado. A queda foi de 21,53%, com 12.476 registros ante os 15.899 feitos em janeiro do ano passado. O patamar de nascimentos na cidade é o menor desde 2004. Os aposentados e pensionistas do INSS podem acessar o extrato para declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. O demonstrativo de rendimentos está disponível no portal Meu INSS e no aplicativo do mesmo nome. Segundo o INSS, por causa das medidas de prevenção contra a pandemia de Covid-19, o extrato só será fornecido por meio eletrônico neste ano. Após digitar a senha e entrar no sistema, basta escolher a opção Extrato para Imposto de Renda do lado esquerdo da página e emitir o documento. Caso o segurado tenha esquecido a senha ou tenha problemas com o acesso, pode obter informações no portal de serviços do governo federal. 7:51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Este sábado, mega ofertas pra você. Aproveite!
Leite Longa Vida, Piracanjum, um litro do Savegnago, 2,65. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 9,95. Arroz tipo 1 pote, 5 quilos, 17,50. Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo, 5,95.
Savegnago Super Mercados, confiança se constrói.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
VistaNet. É fibra ótica.
Para você navegar voando, a InvistaNet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis, com suporte 24 horas. Assine voando. InvistaNet é internet turbo de verdade. Contrate agora a InvistaNet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. InvistaNet, sempre online.
Esparta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esparta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esparta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:55. O ministro da Saúde da Argentina, Inés González Garcia, renunciou ao cargo a pedido do presidente Alberto Fernandes depois de revelação de que membros de seu entorno teriam recebido vacinas contra a Covid-19 em seu gabinete sem ter que esperar a vez como os demais argentinos. Para substituí-lo, foi nomeada a atual secretária de Acesso à Saúde, Carla Bisotti, uma especialista em medicina interna de 48 anos, que prestará juramento ao cargo na tarde deste sábado. Bisotti se destacou por ter conseguido a vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik, para a Argentina, o primeiro país da América a aprová-la e utilizá-la. Um grupo de governadores anunciou ontem que tentará realizar a compra de vacinas contra a Covid-19 diretamente com os laboratórios. A decisão foi anunciada pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que disse contar com o apoio de outros 16 governadores. Um ofício foi enviado ao Instituto Butantan para conhecer o cronograma e a capacidade de produção. Segundo Dias, a decisão de buscar alternativas para o fornecimento de vacinas foi comunicada ao Ministério da Saúde, que teria aberto a possibilidade de reembolsar os estados pela aquisição. Aprovaram a compra feita diretamente das vacinas os estados do Piauí, Espírito Santo, Amapá, Pará, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraíba, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Acre e Bahia. Falando em Rio Grande do Sul, situação bastante complicada lá no sul do país. O aumento expressivo nas internações faz o Rio Grande do Sul entrar em alerta máximo.
A piora dos indicadores de internações e propagação de coronavírus fez o Rio Grande do Sul entrar em alerta máximo nesta sexta-feira. A divulgação do mapa preliminar do distanciamento controlado pelo governo do estado, que divide o território gaúcho em 21 regiões, apontou que 11 delas ficaram em bandeira preta, o que significa o quadro mais grave na escala de risco criada para medir os efeitos da pandemia no estado. São elas: Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Taquara, o que representa 68% da população gaúcha. Para que se tenha uma ideia da gravidade do quadro até agora, durante todo o período da pandemia, o Rio Grande do Sul havia registrado no máximo 2 regiões em bandeira preta ainda no mês de dezembro. As 10 regiões restantes ficaram em bandeira vermelha. Um dos diversos indicadores que são levados em conta para a determinação das bandeiras é o número de internados em leitos clínicos com Covid-19, que disparou em mais de 44% na última semana em território gaúcho. Na capital, os hospitais estão com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid que variam entre 90% e 100%. O governador do estado falou sobre a situação nas redes sociais. Eduardo Leite disse que está preocupado, pois está havendo uma mudança no perfil dos internos com Covid no Rio Grande do Sul.
Uma situação bastante grave que demonstra, pela análise dos indicadores, esse estágio de evolução e do comprometimento do nosso sistema hospitalar em função de avanço do coronavírus. Uma mudança de perfil das pessoas que estão sendo internadas. Ainda não temos estudos suficientes para poder afirmar categoricamente as causas, se é nova cepa, se é variante, o que está ocasionando isso, porque está acontecendo muito rapidamente. Mas é uma realidade, está ocorrendo no estado. Um aumento de internações, aumento de ocupação dos leitos muito rapidamente e que tem significado internações de pessoas sem comorbidades e que estavam fora da faixa de risco clássica.
Associações regionais de municípios podem enviar ao governo do estado, se assim desejar, desejarem pedido de reconsideração ao mapa preliminar e terão prazo de 36 horas para encaminhar essa solicitação. Os pedidos serão analisados pelo gabinete de crise do governo do estado e o mapa definitivo será divulgado na próxima segunda-feira. A vigência das novas bandeiras será de 23 de fevereiro a 1º de março. Um decreto que será publicado pelo governo do estado ainda neste sábado irá detalhar as restrições em função do agravamento do quadro no Rio Grande do Sul. Um dos itens será a suspensão de aulas presenciais em escolas públicas e privadas em todas as regiões em bandeira preta. Outra medida será a chamada suspensão geral de atividades entre 10 da noite e 5 horas da manhã, inicialmente no período que vai de 20 de fevereiro até o dia 1º de março. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
Situação bastante complicada lá no Rio Grande do Sul, não só lá, como em outros estados também. Aqui pertinho, Araraquara, todos já ouviram a situação de Araraquara. Nós falamos há pouco sobre essa autuação da Vigilância Sanitária, da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Conselho Tutelar em um bairro rural da cidade em aglomeração. As pessoas não entendem porque maior contágio se dá em aglomeração de pessoas. Isso é fato, isso é comprovado. E as pessoas insistem, ou por ignorância, total desrespeito mesmo à vida. Depois essas pessoas, esses jovens que se reúnem nessas aglomerações, vão para casa, não vão? Aí levam o vírus lá para dentro de suas casas. Então qualquer informação sobre festas e aglomerações, faça denúncia mesmo, denuncie, é importante a sua denúncia. O Brasil registrou ontem média móvel de mortes por Covid-19 acima de 1.000 pelo 30º dia consecutivo. O número médio ficou em 1.039 óbitos e na média móvel de casos ficou em 45.245. Foram 1.308 novos óbitos da doença nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nesse mesmo período, o número de novos casos foi de 51.050. Pelo segundo dia consecutivo, os dados do Ceará não foram fornecidos por problemas técnicos. O ministro da Saúde, Pazuello, promete a prefeitos 4 milhões e 700 mil doses de vacina.
O Ministério da Saúde vai distribuir mais 4 milhões e 700 mil doses de vacina contra a Covid-19 entre o fim deste mês e o começo de março. O ministro Eduardo Pazuello confirmou esta remessa de imunizante na manhã desta sexta-feira, em reunião online com a Frente Nacional dos Prefeitos. Pazuello explicou aos prefeitos que todas as vacinas dessa nova entrega serão destinadas exclusivamente para aplicação da primeira dose. O objetivo é acelerar o processo de vacinação no Brasil e atender mais pessoas. A expectativa do ministro é iniciar a vacinação em novos grupos já a partir do próximo mês. As vacinas serão destinadas para ampliar o atendimento do grupo prioritário. São 2 milhões e 700 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan, produzidas no Brasil, e 2 milhões da vacina da AstraZeneca Oxford, importadas da Índia. O Ministério da Saúde esclarece que a segunda dose da Coronavac será aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira aplicação. O Butantan vai entregar mais 21 milhões de vacinas em março para a segunda rodada de imunização. O prazo de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca é maior, de até 3 meses. O laboratório deverá disponibilizar mais 18 milhões de doses produzidas na Fiocruz e outras importadas também no próximo mês. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 5.756.502 pessoas, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Nas últimas 24 horas, 24 estados informaram dados atualizados e 141.869 pessoas receberam a primeira dose. O número de imunizados representa 2,72% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose. Chegou a 1.051.406 pessoas, ou 0,5% da população. Maior número de vacinados pertence a São Paulo, que imunizou 1.604.631 pessoas até agora. Apesar da pandemia de Covid-19, o número de acidentes de trânsito registrados no estado de São Paulo aumentou 4% em janeiro deste ano na comparação com janeiro de 2020. Em janeiro do ano passado, quando ainda não havia quarentena por conta do coronavírus, foram 13.676 acidentes de trânsito em todo o estado, segundo o Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. Em janeiro deste ano, o total subiu 4% e foi para 14.225 acidentes registrados no mês. Apesar do aumento no total de acidentes, a quantidade de vítimas diminuiu. Em janeiro de 2020, os acidentes de trânsito causaram 377 mortes contra 359 mortes em janeiro deste ano. O Brasil ultrapassa a marca de 9 milhões de pessoas recuperadas.
O Brasil ultrapassou a marca de 9 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Ao todo, 9.029.159 pessoas venceram a doença no país. A informação é do Ministério da Saúde no balanço divulgado nesta sexta-feira, com informações repassadas por gestores de saúde dos estados e municípios. A quantidade de pessoas que superou a doença no país corresponde a 89,6% dos 10.081.676 casos confirmados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 51.050 pessoas infectadas por Covid-19. A doença está presente em 99,98% dos municípios brasileiros, mas 4.007 cidades possuem entre 2 e 100 casos. Na rede de saúde do país, há 807.752 pacientes em acompanhamento médico. 5.197 municípios registram mortes por consequências da Covid-19. No entanto, 907 cidades apresentam apenas um óbito confirmado. 1.308 mortes foram registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas, sendo que 878 ocorreram nos últimos 3 dias. Agora o Brasil totaliza 244.765 óbitos pela doença. Outras 2.809 mortes estão em processo de investigação para apurar se as causas dos óbitos foram ou não por Covid-19. De Brasília, Alan Barbosa.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer. Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grandbox, 78 litros, só R$89,90. A de 56 litros, R$69,60. Caixa Plasútil Grandbox, 29 litros, só R$35,90. A de 19 litros, R$26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Ofertas desse fim de semana: molho de tomate tradicional Estela Duro, sachê 340 gramas, 89 centavos. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, quilo, 22,90. Ponta de peito bovina, o quilo, 25,90. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata, 350 ml, R$2,09. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida
com certeza paga mais caro.
É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Alô Monte Alto, a MTnet chegou. Os melhores planos e a melhor tecnologia em internet fibra ótica para você. Muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Estaremos nesta sexta e sábado, dias 19 e 20 de janeiro, em nossa loja, na Nhonhô do Livramento 1892, com uma mega promoção. As primeiras instalações são por nossa conta. E tem mais, a primeira mensalidade e o Wi-Fi são grátis. É isso mesmo, não cobramos aluguel de nenhum equipamento e nem a primeira mensalidade. E sempre pensando em inovação, a MTnet terá em breve muitas novidades para você, cliente parceiro. Velocidade, preço e qualidade é MTnet. Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra medicamentos veterinários? Sim, antibióticos, vermífugos para cães, gatos e equinos, vacinas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade e saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra tua saúde. Quem ama escolhe o melhor sistema de saúde.
São 8:11 e 40 segundos. Sabadão de ofertas para você no Savenhago. Quem conta pra gente é o gerente Gouveia. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. Sábado de mega ofertas aqui no Savenhago. Olha só, leite longa-vida Piracanjuba, 1 litro, só R$ 2,65 no Savigan. Arroz tipo 1 da marca Pop, pacote com 5 quilos, só R$ 17,50. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$ 9,95. Frango inteiro, só R$ 5,95 o quilo. Linguiça Toscana Aurora, R$ 15,80 o quilo. Coxão mole, R$ 29,70 o quilo. Costela bovina no Savigan, R$ 18,95 o quilo. Cerveja Sub-Zero Lata, 350ml, comprando o pack com 18 unidades. Cada unidade sai por apenas R$ 2,09, Paulo.
Tá certo, então. Obrigado, Gouveia. Bom trabalho, bom final de semana.
Obrigado, Paulo. Bom trabalho e um ótimo final de semana a todos.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:14. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o empresário Paulo Scaffi presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, como membro titular do Conselho da República. No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou também como membro titular do Conselho o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ministro interino da Secretaria-Geral, Pedro César de Souza, e o deputado federal, Vitor Hugo, foram nomeados como suplentes de Heleno e Scaffi no colegiado. O Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República, criado pela Lei 8.041, de 1990, para se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. E o presidente Bolsonaro ontem, ele anunciou também em sua conta no Twitter o novo presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. O general substituirá Roberto Castelo Branco, que ocupa a presidência da estatal desde 2018. A troca já era esperada devido, entre outras coisas, à política de preços dos combustíveis. Joaquim Silva e Luna é o atual diretor da hidrelétrica Itaipu Binacional. Ele ocupou o cargo em 2018, logo após a posse do presidente Bolsonaro. Impostos atrasados de pessoas e empresas poderão ser pagos com desconto a partir de março.
Pessoas físicas e jurídicas que deixaram de pagar impostos no ano passado, em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus, poderão quitar os débitos com desconto a partir do mês que vem. Importaria no Diário Oficial da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou as regras que fazem parte do pacote de ações de enfrentamento da crise causada pela pandemia de Covid. Poderão ser negociados os débitos já inscritos na dívida ativa da União ou que ainda o serão até o dia 31 de maio deste ano. Empresas poderão negociar o pagamento de impostos vencidos entre março e dezembro de 2020, incluindo dívidas relativas ao Simples Nacional. Já pessoas físicas podem conseguir desconto para pagar débitos vencidos do imposto de renda do ano passado. De acordo com as regras, o devedor terá que dar uma entrada no valor de 4% do valor total da dívida, podendo parcelar essa entrada em até 12 vezes. Já o saldo restante, ou seja, 96% do montante devido, pode ser parcelado em até 72 meses, no caso de grandes empresas, e 133 meses se o devedor for pessoa física, empresário individual, micro e pequena empresa, instituição de ensino, cooperativa ou outra organização da sociedade civil. Quem topar negociar o que deve poderá garantir desconto de 100% sobre o valor de multas, juros e encargos, chegando a 50% do valor total da dívida, no caso de empresas, e limitado a 70% do valor total para pessoas físicas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O senador Márcio Bittar entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relatório da proposta de emenda à Constituição para destravar o auxílio emergencial. A medida deve ser pautada na próxima quinta-feira no Senado, mas depende de um acordo entre as bancadas partidárias que ainda não receberam o texto. O relator da PEC antecipou que o parecer estabelece gatilhos para congelar despesas na União, nos estados e também nos municípios quando os gastos atingirem 95% da arrecadação. Assaltos a agências bancárias e ataques a caixas eletrônicos caíram em 2020.
Os assaltos e tentativas de assaltos a agências bancárias caíram no ano passado, de acordo com o levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, com 17 instituições financeiras que respondem por mais de 90% do mercado bancário. A queda foi de mais de 50%. Em 2019, foram contabilizados 119 assaltos ou tentativas. E em 2020, 58. Na avaliação do presidente da Febraban, Isaac Sidney, a queda é resultado direto dos investimentos maciços feitos pelo setor em tecnologia e capacitação de pessoal. Segundo ele, a quantidade de assaltos a bancos vem caindo de maneira constante e acelerada ao longo dos últimos 20 anos. Para se ter uma ideia, nos anos 2000 foram registrados mais de 900 assaltos ou tentativas de assaltos a agências bancárias do Brasil. O levantamento da entidade também aponta queda no total de ataques a caixas eletrônicos no ano passado. Na comparação com 2019, passou de 567 para 434, o que representa um recuo de quase 25%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. estar aí, mas não escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Todos os dias, o Savenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savenhago se importa comigo e com você.
Neste sábado, mega ofertas pra você. Aproveite!
Leite longa-vida, Pira Canjumbo, litro do Savenhago, 2,65. Açúcar Cristal União, 5 kg, 9,95. Arroz tipo 1 pote, 5 kg, 17,50. Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo, 5,95.
Savenhago Super. Supermercados, confiança se constrói.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as melhores taxas do Brasil. Esperta Moto, tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Vitanet. É fibra ótica.
Para você navegar voando, a Envistanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Envistanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Envistanet pelo WhatsApp. 16-3287-9940. Ou 0800-940-9940. Envistanet. Sempre online.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 20 de fevereiro de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 30 graus. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo J. Marcelo, que está sempre colaborando com nosso boletim, levando informação à nossa comunidade. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, não deixa chorando quem te espera sorrindo.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 21 horas e 20 minutos da noite que passou, o motorista Diogo Cordeiro da Silva, de 40 anos, ele conduzia um caminhão Ford Cargo na cor branca de Anápolis, lá no estado de Goiás, carregado com equipamentos de irrigação. O caminhão transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia no sentido São Paulo a Minas Gerais pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 362, mais 100 metros no município de Taquaral, no trecho entre Jaboticabal e Bebedouro, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão modelo Scania na cor verde de Bebedouro, conduzido por Nilson Inácio Filho, de 51 anos. Nilson nada sofreu, porém com a violência da pancada na traseira da Scania, o motorista Diogo sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. No quilômetro 362 da Brigadeiro Faria Lima, mais uma cruz irá simbolizar um caminhoneiro, um pai de família que saiu de casa lá em Anápolis para nunca mais voltar. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Jaboticabá. Os rodoviários Soldado Monteiro e Soldado Silva registraram a ocorrência e prestaram ao jovem caminhoneiro lá de Anápolis, Diogo Cordeiro da Silva, de 40 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, três coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Obrigado pela audiência. Se cuide, Araraquara toda fechada, lockdown total, não tem mais vaga em nenhum hospital.
Como é que é?
Pense num sufoco. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimentos.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Muito bom dia. Nós estamos recebendo os vereadores, o Mauro César de Toledo, Cezinho, do Mototáxi, e também o Murilo Jacobo. Cezinha, bom dia, Cezinha.
Bom dia, João Moreira.
Tudo bem?
Tudo bom.
Sempre chegando correndo.
É correria, viu?
Correria, não para de correr, né, Cezinha?
Melhor assim, né, João Moreira?
Claro, tem que correr mesmo. O vereador Murilo Jacobo, bom dia, Murilo.
Bom dia, Moreira, bom dia, Cezinha, bom dia a todos os amigos, ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região. Todos os bairros rurais, distrito de Aparecida, povoado de Bitirama, todos os trabalhadores que mais um dia movimentam a nossa cidade.
Cezinha, tem corrido bastante aí?
Graças a Deus, corrido bastante, correndo atrás dos problemas aí, né?
As pessoas procuram você também? Não, muitas reclamações, Cezinha?
É um pouco, João Moreira, do mato aí que todo mundo já tem noção do que aconteceu, sabe, né? Final de ano a chuvarada, né? Depois as máquinas roçadeiras quebradas. Então estão fazendo um tipo um mutirão aí meio urgente aí, né? Até normalizar.
Tá certo pra você também, Murilo? Muitas reclamações?
Sim, Moreira, a gente tem bastante reclamações, né? Um período agora de contingência, vamos dizer assim, né? De restrição por conta de toda essa questão que envolve a pandemia e as dificuldades também, né? A gente sabe que reclamação de mato alto, de buraco, iluminação, coleta de lixo, uma série de outros fatores aí que a população vem reivindicando, vem cobrando, e dentro do possível a Câmara, assim como eu, o Cezinha, os outros vereadores, a gente faz o possível através das indicações da Câmara Municipal para poder atender os anseios da população e, ao mesmo tempo, levar informação à Prefeita Municipal, Maria Helena, para que, junto com o seu secretariado e os diretores, possam tomar as providências necessárias. Mas é bastante coisa, né? O Cezinha também anda a cidade toda, trabalha com o seu mototáxi, com a sua empresa. Então, a gente estava conversando bastante. O Cezinha tem me falado que ocorre bastante situações ao longo do dia que são detectadas, né? E que muitas vezes não dá tempo do vereador, no caso o Cezinha, fazer uma indicação. Mas ele liga direto para os responsáveis e solicita as providências, né, Cezinha?
É, eu tinha conversado com o Paulo Lema, que infelizmente está internado com
COVID, internado, né?
Deus,
Paulo,
que ajude fiscal, ele.
Responsável.
O pai dele é freguês nosso lá do Motax. Peço que Deus, né, olhe por ele aí, que ele volta ao serviço o mais rápido possível.
Tá internado, sim. E esse salário de lixo, eu lembrei. A gente continua recebendo as mesmas reclamações sobre que está derramando churume. Quem pode falar sobre isso? Você tem recebido essa reclamação também do lixo?
Sabe? Eu ouvi falar, né, reclamação. E hoje, inclusive, hoje, a hora que eu levantei, 5 horas da manhã também, estava passando o caminhão de lixo lá e ele estava fazendo isso aí na frente do mototáxi lá.
Deixando dele o churume.
E a gente tem que lavar, porque fica um mau cheiro.
Nossa, você não pode fazer isso. Até quando? Já foi feita uma reunião com a empresa. Até quando isso vai continuar, Murilo?
Olha, Moreira, conversei ontem com o Luiz Felipe Nunes, hoje também, agora por mensagem. Mandei mensagem também à prefeita Maria Helena, através do Carlos Retondini, solicitando providência sobre essa questão do caminhão do lixo, né?
Acho que o caminhão quebrou, né?
O caminhão quebrou ontem, ali no bairro São Francisco, e os coletores tiveram que interromper os seus trabalhos, as suas atividades por conta disso. Então ficaram possivelmente alguns bairros sem realizar essa coleta. E agora pela manhã, como o Cezinha está me falando, se já derramou chorume de novo, que significa que deram um tapa no caminhão, colocaram para rodar, mas não resolveram o problema. Segundo informações do próprio executivo, a gente sabe que a empresa parece que já foi advertida, notificada por duas vezes, e já está indo para possivelmente uma multa de contrato, uma multa contratual por conta disso. Porém, o contrato se encerra agora no mês de março.
Março, mês que vem agora.
No março do mês que vem. Então, eu não sei como é que o executivo está conduzindo essa questão administrativamente falando, né, em termos de contratação da empresa, prestação de serviço, mas a gente acredita que eles vão cercar da melhor maneira possível aí para poder que isso não aconteça mais no município. Porque é que nem hoje derrubou chorume na empresa do Cezinha. Essa semana agora também derrubou chorume em frente, atrás do Turcão 2 aqui na Vila Municipal. Então acaba passando nas ruas e acaba deixando um rastro de contaminação. Isso é perigoso, mas não é só esse o problema. A gente sabe que os problemas são infinitos em relação a essa equipe da coleta de lixo, né? O que realmente ali nos traz tranquilidade é saber que os coletores fazem o melhor deles, porque o resto está complicado.
Certo. Ô Cezinha, a sua empresa fica ali na Avenida Antônio Forçati, né?
Ali na Antônio Forçati, na frente da Praça dos Direitos Humanos ali.
Mas aquela avenida é muito bonita, mas tem vários problemas também. Comerciantes, moradores procuram o vereador Cezinha para falar?
Procuram, estão sempre procurando, né? E é essa mesma tecla aí, né? Iluminação, asfalto, recap, né? Uns perguntam por que no bairro Laranjeira foram assaltados só 4-5, né? Então, pessoal, eles cobram muito da gente ali. Limpeza da praça, né?
E você, como representante, procura saber aí para dar uma resposta para eles,
né? A gente procura aí os órgãos competentes aí e a gente vai passando para eles o cronograma certinho, né?
E quando chove ali também, fica uma lagoa, hein?
É, ali na Frangolenta JB ali, principalmente ali fica muito, né? Foi feito um reparo ali, mas ainda continua.
Mercado Avenida
ali.
Também, poça muita ali, né? Água. A gente vê que a iluminação ali, né? Outro dia a gente também estava passando por lá, Até eu e Cezinha nós fomos juntos. A gente viu vários matos ali em relação ao barranco do Vale do Sonho. Em vindicação já feita pela Câmara Municipal, né, Moreira? Pelos vereadores. Mas que ainda não foi executada a melhoria, né? Então a gente tem acompanhado, a gente vai andando e vai detectando essas necessidades, né? Mas a população tem que entender que o vereador é um fiscal do povo, né? É o fiscalizador, é o cara que vai lá, levanta as informações, que indica, sugere as melhorias para a prefeitura poder executar, né? Então é exatamente o que o Cezinha falou, a gente é cobrado e muitas vezes a gente tenta resolver da melhor maneira possível, até tentando... É, ser um braço direito, esquerdo, pescoço, cabeça, perna da própria prefeitura, né, Cezinha? Para poder agilizar, para o cidadão não ficar esperando, mas é difícil.
Você já procurou algum pepino assim com a própria prefeita Marilena para te atender ou ainda não, Cezinha?
Não, eu procurei, foi uma família lá que estava com leite atrasado, né, um leite especial que o menino de um ano tem alergia do leite, né?
Certo.
E conversando com a Aninha lá, ela conseguiu uma lata para mim, né? Então foi o que eu procurei.
E quando você procurou a prefeita já fez audiência a prefeita ou não precisou ainda?
Não, até agora ainda não. Não. É detalhes, em coisinha de...
Então nem procura a prefeita, já vai direto na secretaria?
É, já tem resolve, né? Já tem a secretaria, a gente já vai direto na secretaria, né?
Para poder resolver, né?
É, uma coisa que eu pensava, eu, mudando um pouco de assunto, mas... Uma moça procurou, eu passei internada lá e eu achava que era mais simples, né?
É difícil, Cezinha.
É difícil, eu achava que era mais simples.
Nossa, é difícil.
É de livre e espontânea vontade que ela queria. Mas aí eu liguei em 4, 5 lugares aí, até me passarem, que ela tem que fazer exame de sangue, tem que marcar uma consulta. Falei, a pessoa tá com vontade de ser internada. Aí ela não vai fazer todos esses padrões aí.
É para se recuperar.
Quer dizer, eu acho que deve ser uma coisa menos burocrática, né?
Isso mas... precisava uma clínica de recuperação, né? As pessoas procuram ajuda e muitas vezes não conseguem esse tipo de ajuda para ser internado. Aonde? Tem que ter vagas. Aonde vai ter esse tipo de vaga? Pessoa é dependente química. Ela quer se recuperar, porque ela sabe que ela está chegando no máximo. Aonde vai o Murilo?
É, realmente, esses protocolos...
Problema sério, viu, Cezinha?
Esses protocolos que o Cezinha falou, né? Que tem que fazer os exames, tem que fazer uma série de análises psicológicas, principalmente. E a pessoa tem que realmente querer, né? Por livre e espontânea vontade. Que acontece? Hoje, pelo fato da pandemia... Isso dificultou mais ainda de você pegar e internar uma pessoa numa comunidade terapêutica, por exemplo. Por quê? Porque já existem internos lá que já estão isolados, que estão fora do convívio social, tecnicamente falando, e que estão passando por tratamento. Aí você insere uma outra pessoa que vem nesse momento e que ela pode estar contaminada, acaba se gerando uma série de outros problemas. Então todas as medidas cabíveis são tomadas para evitar isso e acaba dificultando. Como o Cezinha falou, às vezes a gente tem muita gente precisando de atendimento, querendo ser internada, querendo ser ajudada e realmente não pode, não consegue. E às vezes tem aquele que tem a vaga, tem a disponibilidade, já fez tudo, mas não quer ser internado, né? Aí precisa ser por medida judicial. Aí a família tem que entrar com pedindo, solicitando, né, ao promotor, à juíza, para que interfira, né, e que faça essa internação compulsória. Né, sem a vontade do cidadão.
Parece que é fácil, mas se torna muito difícil.
É difícil. Ontem mesmo eu estava na Câmara lá, a Rosana ligou que o filho dela está...
É difícil.
E no caso ali teria que ser a força, né? Teria que ser
compulsório.
Judicial, né?
É isso.
Então eu até ia falar com o Murilo aí, ver quem poderia me orientar aí, né? Para ver se a gente dá uma resposta para essa mãe aí, né?
É, talvez aí com uma ordem judicial possa ser... internado, né,
mãe? Exato, aí essa medida quando ela é compulsória, né, quando a mãe quer internar e o filho não quer ir ou algo do tipo, tem que ser uma medida judicial mesmo, tem que procurar a juíza, o juiz é muito rápido nessas decisões, viu, Cezinho? Eles podem tomar essa decisão mas os exames são obrigatórios, são pré-requisitos, não tem como não fazer, não realizar e não passar pelo atendimento.
Isso dificulta, porque a pessoa muitas vezes não quer fazer o exame.
Não quer fazer.
Mas é necessário para que tenha o convívio adequado lá dentro, né? Para que todos tenham segurança.
Você vê alguém aí lutando para se recuperar. Essa noite a Guarda Municipal, a Polícia Militar, teve trabalho, teve festa na zona rural, teve aglomeração aqui na praça dos 500 anos. Quer dizer, os jovens, eu sei que os jovens precisam de diversão, mas é momento para isso? Não é, gente. aí a polícia trabalhando, tem que ir lá para falar com esses jovens na zona rural, uma festa clandestina, aqui na praça, jovens aglomerados. Será que eles não pensam na família, Murilo? Cezinha?
É, realmente é complicado, né? A gente tem observado. Ontem eu estava conversando com meu irmão, o Fábio. Eu tenho um irmão que mora em Araraquara. E ele mandou uma mensagem para mim.
A situação está difícil.
É, ele falou assim, ô irmão, ele até mandou assim, ô irmão, aqui a coisa está feia, orem por nós, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E eles estão entrando em lockdown lá, né, isolamento completo, fechamento de tudo. É, a prefeitura não sabe mais o que fazer para atender a demanda da população. São mais de 1000 contaminados por dia detectado que está acontecendo lá. Eles já estão chegando ao ponto de ter que decidir quem é que vai viver e quem é que vai morrer. Os médicos vão ter que optar por essa decisão, porque não tem mais leitos de UTI, leitos em hospitais, cilindros de oxigênio. Inclusive ontem, o Cezinha está no grupo dos vereadores, nós vereadores temos um grupo de WhatsApp e a gente procura sempre trocar ideia entre os vereadores. Né? A gente pode ter opiniões diferentes, posicionamentos diferentes de trabalho, mas quando o comum, o coletivo é importante para a cidade, a gente sempre pensa de maneira conjunta, uma unidade só. E a gente levantou essa possibilidade de conversar com a Maria Helena essa semana e também com a secretária de saúde, a dona Iaeco, a respeito de que o que nós podemos fazer para deixar Monte Alto já um pouco mais, não que não esteja organizada, mas um pouco mais preparada para uma possível superlotação dos leitos de UTI e dos hospitais. Porque nós sabemos que nós temos uma quantidade em Monte Alto hoje disponível, mas essa quantidade a qualquer momento, por conta desses jovens, por conta de pessoas que estão trabalhando, que estão se expondo também, e eles têm que trabalhar e têm que ganhar o pão nosso cada dia, né, tá se contaminando. E essa nova variante que está vindo, ela é muito problemática, muito mais potente, forte do que a outra anterior. A exemplo disso é o que está acontecendo em Araraquara, 80 quilômetros daqui. Se a 80 quilômetros daqui já está assim, logo, logo, começa a chegar aqui. Daqui a pouco, Monte Alto tem vaga no leito, começa a receber pessoas de fora, como já vem acontecendo.
Vem acontecendo
e
já.
E vem pessoas contaminadas com essa nova variante, e isso pode se disseminar no município. Então, a nossa preocupação dos vereadores, Cezinha está aqui, a testemunha, é que ontem nós começamos a se organizar numa possível reunião, para ver e se precaver, se antecipar a esse momento. Né? A gente já vem fazendo isso, a Secretaria de Saúde já vem fazendo, a prefeita também já vem fazendo, mas a gente precisa ir um pouco mais além. Eu acho que nós precisamos se organizar, deixar tudo pronto para um hospital de campanha, se for necessário ser feito, tudo organizado, preparado, porque se chegar aqui em Monte Alto, nós precisamos ter condições de atender a nossa população, né, Cezinha?
É positivo, eu vi no grupo do Zap ontem a preocupação da Câmara, né? Porque eu fui em Araraquara semana passada, lá estava tudo fechado, João Moreira, tudo fechado. Eu tava vendo hoje na notícia aí que, né?
Difícil, viu?
Capaz de fechar tudo aí, essa semana, e fechar tudo lá.
Está
pertinho aqui, né? 80 quilômetros.
Pertinho, a região que pertence a Taquaritinga, Cândido Rodrigues, é Araraquara. Essa região de Araraquara. A nossa é de Ribeirão Preto, mas nós somos vizinhos.
É vizinho ali, ontem mesmo. Vizinhos. Ontem mesmo foi um motoqueiro nosso lá em Araraquara, quer dizer.
Certo. Estamos aqui, notícia urgente de Araraquara. Certo? Tá certo. Teu irmão mandando para você, né?
Exatamente.
Não, está difícil, sim, está difícil, nós temos que tomar cuidado. Não é brincadeira, essa variante já está em vários municípios, já está tendo morte pela segunda reinfecção. Nós temos que começar mais rígido ainda, mais rígido. Agora estou recebendo aqui também que estão jogando muito lixo na zona rural. Móveis usados na zona rural, estrada que vai ali para Areias, né? Tem cama, box, guarda-roupa, tudo jogado no meio da cana. A pessoa sabe que coloca ali na calçada, liga, os caminhões vão retirar, mas prefere jogar na zona rural, Murilo.
É complicado, né, Moreira? É uma questão de consciência, né, Cezinha? As pessoas têm que ter consciência em relação ao meio ambiente, principalmente essas questões. A prefeitura recolhe. Demora, mas recolhe. Entendeu? Então não precisa jogar no meio do mato, no meio ambiente, que é pior ainda. Demora muito mais para recolher, né, César?
É, fica mais fácil, né, João Moreira? Depois também culpar a administração, né? Então a população tem um pouco de culpa também. Tem que ser mais consciente, né?
Mais consciente. 90% da sujeira aí, alguém que leva.
Exatamente.
A sujeira não vai sozinha, não. Alguém que leva. Agora, essa briga política, né, de vacinas, para lá, vacina para cá, semana que vem nós não teremos a campanha de vacinação aqui. E não estão faltando as doses. Pode isso. Fica esperando. E quanto mais espera, pior ainda, Murilo. Pior ainda, Cezinha.
E exatamente, o que que acontece? A ausência da vacina agora interrompe um ciclo. Esse ciclo interrompido vai atrasando os demais. Só que aí cria-se uma falsa esperança na população e nas pessoas que elas estão sendo vacinadas e que elas não vão pegar mais a doença. E quando você inicia-se um processo de vacinação e não se conclui, essa esperança deixa as pessoas um pouco mais desleixadas em relação à proteção. Né, a se proteger em relação às questões sanitárias, ao uso de máscara, o álcool 70 e uma série de outras situações que a gente tem que evitar. Tem que ter o distanciamento social e tudo mais. Então, essa falsa sensação de imunização que nós estamos tendo acaba permitindo que festas como ontem ocorram, acaba permitindo aglomerações em supermercados, em agências bancárias, em lotéricas, que por mais que há a distanciamento social e as medidas preventivas, é difícil você 100% conseguir seguir os protocolos de segurança e de saúde em relação a isso, né? Então é muito complicado, viu, Moreira? Essa visão de interromper por conta da briga política, né, entre presidente, governador, até os deputados, na minha concepção, são omissos em relação a isso, porque eles deveriam estar fazendo pressão no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, né? E aí, vamos produzir, vamos comprar de outra empresa. Mas, por um outro lado, você tem a ciência e a tecnologia que vem, né? Ontem a Johnson & Johnson anunciou possivelmente uma vacina com 100% de eficácia em relação ao Covid-19. Né, mas até a vacina ser disponível, levam-se alguns meses. Mas isso é difícil. E é essa sensação de imunização, que nós já temos a vacina, nós já podemos agora viver normal, é o que acaba contaminando ainda mais as pessoas, porque isso não acontece. Né? Tivemos caso aqui em Monte Alto, por exemplo, de pessoas que foram imunizadas, mas que depois testaram positivo para o Covid. Lógico que os sintomas foram muito leves, porque a vacina acaba, né, criando a imunidade no corpo humano. Mas teve. Então isso aí é problemático. Porque o João Moreira está testado positivo, mas não está sintomático, não demonstra. Aí vem o Murilo aqui e o Cezinha aqui hoje. Se a gente não tomar as medidas, o que acontece? A gente não sabe como o Moreira está. Às vezes, numa brincadeira, um aperto de mão, sem higienizar a mão depois, passar um álcool, a gente pode transmitir o corona. E é isso que acaba acontecendo, né? Quem está imune não apresenta mais sintomas.
Você vem em Taquaritinga, parece que lá a administração está mandando lavar as ruas. Tem que lavar as ruas também lá. Aqui estou recebendo. Olha, Moreira, aqui em casa só saímos para trabalhar. Tomamos o máximo de cuidado. E o vírus achou o nosso endereço. Então você vê como são as coisas. Tem casal aí que desde março do ano passado estão em casa, não sai. Mas se o filho levar o vírus, vai contaminar os idosos, os avós que estão ali. Então tem que tomar o máximo do cuidado mesmo. Certo? Você conhece, você tem visitado, conhece, viu o nosso viveiro, como é que está já ou não?
Eu até marquei aqui o viveiro de mudas lá. Eu não sei se o rapaz chama Roberto lá. Nós fomos buscar um pouco de muda lá, até inclusive... Nós estamos na Comissão de Meio Ambiente, né?
Isso.
Tem o Valdir Chagas lá, que ele mandou um abraço para você, que vocês plantaram muitas árvores no Rotary, né? Junto com o Guimarães também.
Isso.
E
engenheiro Guimarães.
O João Moreira, nós fomos lá, fomos bem recebidos lá, então eu queria agradecer o pessoal de lá. E nós pegamos bastante árvores e plantamos em frente ao mototáxi, ali na praça, lá no Parque das Flores, lá embaixo.
Certo.
Então, eu queria agradecer o pessoal de lá, né? E mandar um abraço que o Valdir Chagas mandou,
muitas,
que você conhece também, ele falou
conheço.
Pra você.
Tem muitas mudas lá, e eles acabam doando essas mudas,
nós damos
quem precisar, sair no viveiro.
Nós plantamos bastante árvore lá. Então, agradecer o Valdir que tá ajudando a gente.
Recebi aqui, você falou sobre a higienização das ruas, né? Descontaminação. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do meu amigo Gustavo Carcinone. Ele falou assim, ó, Monte Alto também está precisando disso. E o que que é a mensagem? Com a ajuda de produtores rurais, os tratores com equipamentos de dispersão de água já estão a caminho de Taquaritinga para realizar a higienização das ruas da cidade através da pulverização de água e cloro. E com a união de todos, venceremos essa guerra.
Você vê, os produtores, com seus equipamentos, seus tratores, estão ajudando lá. Água com cloro mesmo, você sabe que o cloro, né?
Elimina o vírus, tal. O hipoclorito, né, que a gente fala. E a gente pediu, inclusive, para que isso seja feito, esse trabalho também de lavagem das ruas. O Cezinha acompanhou isso também, lá na Feira do Produtor, né? Que antes da realização da Feira do Produtor, seja feita a lavagem com hipoclorito, porque nós temos ali bastante pessoas que sempre vão até a feira, exatamente quando a feira está ocorrendo, né? Não nesse momento agora de pandemia.
Tá certo, a feira parece que está sendo de quarta e de domingo, né?
Isso.
Mas a aglomeração maior acontece aos domingos, né, Cezinha?
Aos domingos, né? É, virou uma rotina do pessoal, né? Uma...
costume, porque durante a semana toda tem as pessoas estão trabalhando, né?
Encontra os amigos, né? Tem pessoas que até não vão gastar lá, né? Mas vão ver
bater
os amigos,
bater
um papo, né?
É, comer um pastelzinho, ver os
pastelzinho.
Amigos. Que não devia, se você não vai buscar nada na feira, não vai, porque também
não...
tem aglomeração. É. Certo. Quais são os cuidados, vocês que todos os dias estão transportando pessoas, mototáxi, carro táxi? Quais são os cuidados que vocês têm que tomar, Cezinha?
Ah, a gente tem um álcool lá que o Valdir Chagas, ele compra sempre pra nós. Então a gente passa no carro, nas portas, né?
Faz a higienização.
Na mão, né? Nos capacetes. Então a gente tá tomando cuidado, usando máscara, né? Então a gente tá...
Você teve problema já de Covid lá na sua empresa?
Não, graças a Deus não.
Graças a Deus mesmo. Porque eu assisto todo dia, tem pessoas diferentes transportando pra lá e pra cá, né?
Então você vê pessoas que não tem esses contatos diariamente com muita gente e eles pegam, né?
Pegam.
E a gente que tá ali, graças a Deus, acho que é uma proteção, né? De Deus, né?
Mas também tomando todos os cuidados,
tomando cuidados, né?
E tem que tomar, né?
Tem que tomar, tem que tomar.
Aqui, ó, nós estamos aqui, todos os três com máscara, álcool e gel. Bom,
quando a gente chega aqui na rádio, a gente já tem um dispenser ali, que a gente tem que passar o álcool na mão, já olha, lava, se for necessário. Máscara aqui, ó, tá sendo filmado hoje, todos estão com máscara, as medidas são tomadas, né, Moreira? E a gente espera que a população se conscientize isso, né? Ontem eu também iniciei um trabalho no condomínio onde eu resido, com os moradores, que são mais de 200 pessoas que residem ali no condomínio, e conversando com eles, pedindo a colaboração para que não usem a área de lazer, para que não usem a área em comum, a área de churrasco, para que utilizem de máscara ao transitar no condomínio, as máscaras também nas escadas, os funcionários nossos, os porteiros. Então a gente está tomando todas as medidas necessárias, porque é importante, né? A população tem que entender, já, se Deus quiser e Ele quer, nós vamos sair dessa. Nós já temos as vacinas. O que falta é matéria-prima para produzir essas vacinas e atender a população mundial. Né? É muita gente, são mais de quase 7 bilhões de pessoas no mundo, no planeta, que têm que ser imunizadas. Então, obviamente que as questões políticas ajudam a acelerar isso. Né? Nosso país deixou um pouquinho a desejar nesse quesito, mas não tem problema. O brasileiro é guerreiro, é trabalhador, é forte, está suportando. Nós já estamos praticamente há um ano e meio passando e vivendo numa pandemia, onde quando começou isso nós achávamos que seria a perdição. Né? E o brasileiro se reinventa, né, Cezinha? O brasileiro dá um jeito de se reinventar. Então a gente espera que além de se reinventar, nós possamos nos cuidar para segurar um pouco mais. Vamos dar uma apertada agora, vamos realmente se conduzir dessa maneira protetiva.
Tem munícipe pedindo o telefone da vigilância. A vigilância é 3241-3343. Só que hoje a vigilância está fechada, fica de plantão. Melhor você ligar para a Guarda Municipal, 153. Dependendo da sua denúncia que você vai falar, a Guarda Municipal tem o celular direto com a vigilância sanitária. E fala com a vigilância sanitária. Liga para a Guarda Municipal, 153, facilita o trabalho, né?
Exatamente, 153, Guarda Municipal tem que ser também a voz do povo hoje, né? Eles trabalham diretamente com a população. E eles têm o contato dos fiscais. Sim. Então, se você souber de festas clandestinas, ou se souber de alguma situação de aglomeração, algum comércio que não está colaborando ou tomando as medidas, avise, ligue. Né? A gente realmente vai até o local, verifica a vigilância, a guarda. Isso é muito importante para o andamento dos trabalhos e garantir a saúde das pessoas.
Você sabe, nós falamos de fazer higienização nas ruas. A administração passada fez em alguns próprios municipais, para o socorro, hospital. Será que não está precisando fazer novamente a nossa cidade, não, Cezinha? Ô, Murilo, quem pode falar aí?
Eu acredito que higienização dos próprios públicos e das ruas nunca é demais. No momento que nós estamos vivendo, toda medida colaborativa, ou seja, que ajuda a dispersar, a eliminar o vírus, é muito importante nesse momento, né? Então eu acho que lavar as ruas com hipoclorito, os próprios públicos, a frente das agências bancárias, das lojas da Rua do Centro, eu acho que assim, onde existe um maior ponto de aglomeração, né? Loja do Centro que a gente fala, mas tem Antônio Forçati, tem Avenida Antônio Conde no Vera Cruz. Então, pegar esses principais pontos comerciais, são considerados os centros...
Nelly Badur, no Alvorada.
Nelly Badur, que são considerados centros comerciais de Monte Alto, e a prefeitura pegar o caminhão e ir lá e jogar uma água com hipoclorito. Medida preventiva, a prevenção nunca foi demais. O problema é a corretiva, né? Quando você tem que corrigir, no caso, especificamente corretiva nesse caso, não tem jeito porque a pessoa já adquiriu o vírus.
Certo. Sobre segurança aí, vocês tiveram o prazer de conhecer já ou ainda não o novo delegado, o doutor Marcelo? Ainda não, Zé?
Eu não conheci ainda.
Ainda não.
Eu ainda não o conheci, Moreira, né? Mas até falei com o doutor André, pedi para que ele fizesse um contato e possivelmente essa semana nós teremos uma agenda aí para conhecer.
Tá chegando ainda,
exatamente.
Né? Tá chegando,
a gente tem informação.
Jovem doutor Marcelo.
Um jovem doutor Marcelo, delegado, operador do direito, uma pessoa que vem com vontade, acredito, por ser jovem, assim como eu, vocês também, todo mundo que está aí nos ouvindo.
Muito obrigado,
a gente tem
jovem,
que ter,
né,
essa força jovem na política, na segurança, no dia a dia. E o pai do doutor Marcelo também é um grande jurista, foi um excelente delegado de carreira, um professor universitário, uma pessoa que com certeza vai ajudar o doutor Marcelo. E é com isso a nossa cidade vai ganhar. A gente precisa de pessoas dinâmicas, com vontade e determinada de resolver. Não adianta só falar, porque falar não resolve.
Tem que trabalhar mesmo.
Trabalhar.
Né? Bom, nós também estamos recebendo assim que alguns cargos de confiança já estão deixando a administração. Porque sabe que é difícil o trabalho lá, né?
A pressão é grande, viu?
Pressão ainda é mais no começo agora, hein, Cezinho?
É,
se os vereadores estão sendo pressionados, imagina você, cargos de confiança, né, Murilo?
É, pressão é grande, né? É o que a gente fala. Se a pessoa não precisa estar ali e não tem o perfil de suportar críticas, é difícil você se manter hoje na gestão pública. A gestão pública hoje, ela é muito crítica, né? E as pessoas, às vezes, também têm problemas de ordem pessoal, que acredito que seja a questão de alguns que deixaram agora a administração, para resolver problemas de ordem pessoal. Então, a gente agradece
eles. Mas isso é normal também no meio.
Normal, faz
a
parte.
A substituição, a troca-troca é normal.
Exatamente. Time de futebol, você tem substituição. Então,
mas a equipe de trabalho também tem
que ter. A equipe de trabalho é a mesma coisa, não vai ter como, né? Então, assim, a gente deseja boa sorte para eles, agradece o período que eles ficaram e que venham novas pessoas com mentalidade diferente para resolver.
O que você gostaria de falar, Cezinha?
Então, João Moreira, eu queria agradecer a Nilce, o Dr. Carlos Redondini, a Maria Helena e a Ana Gutierrez, que ajudou a gente a trazer uma verba para a PAI de 60 mil reais.
Que legal.
E a gente já conversamos com a nossa coordenadora de Guaíra, do Podemos, e a Aninha já correu atrás, providenciou toda a documentação e a gente já enviou para a nossa coordenadora.
Esse pedido de 60 mil para a PAI.
60 mil para a PAI. É um presente nosso da Renata Abreu, que é deputada federal, né?
Certo.
Do Podemos, então...
Tem que ter esse contato sim, viu?
Não.
Cobrar sim, vocês estão certos. Pedir não é pecado.
Não.
Vai pedir mesmo. A PAI, inclusive a PAI, se não me engano, fez uma reunião na Câmara também, né?
Ele está mais a par que ele que...
Sim. Foi ontem, né? A reunião ontem, da PAI, né? Estiveram presentes a Simone, o presidente Francisco, o Chico. E eles apresentaram algumas demandas e eles vão estar retornando agora no dia 1º na Câmara Municipal, um pouco antes da sessão ordinária, para nos apresentar um balanço com informações que a gente possa tentar ajudar a PAI. Mas esse trabalho que o Cezinha falou, de buscar, oficializar, protocolar um ofício, um pedido de verba, o empenho que a gente chama, né, empenhar a verba, é muito importante agora nesse momento. Porque todos os deputados estão com orçamento do governo e do estado de São Paulo e da federação também aberto, e eles estão fazendo esses protocolos, essas solicitações, acatando os pedidos dos vereadores para que depois, no futuro, essas verbas possam ser destinadas e revertidas para entidades, para a prefeitura. Então isso é muito importante.
Tem que pedir, sim, Cezinha.
Tem que pedir. O Cezinha está certo. E realmente esse é o trabalho. Eu e a Tânia, nós fizemos também vários pedidos, mas a gente vai falar num outro programa, numa outra oportunidade. Mas eu queria parabenizar o Cezinha. Cezinha é um cara do meio do povo, Moreira. É um cara simples, um cara humilde,
mas
um cara trabalhador e que tem as coisas que tem trabalhando, correndo atrás.
E tem vontade, né?
Entendeu? Então,
tem vontade. Parabéns,
a gente precisa pedir um pouco de paciência para a população também, para entender o perfil de cada um dos novos vereadores. Nós que já estávamos, é mais fácil, a população já está acostumada. Mas pessoas que nem o Cezinha são pessoas importantes, pessoas que trazem a realidade para nós no dia a dia. Então, queria agradecer aqui o Cezinha.
Sempre no meio do povo, né?
É, eu que agradeço ele, porque hoje é meu dia e até comentei se ele podia
vem me junto, acompanhar. Vem junto, claro, vem junto.
Então, né? A gente, como é leigo, a gente sabe disso, né? A gente, ninguém nasceu sabendo, né? Muita gente pode
você
falar.
Você aprende, você tem vontade.
Mas eu até pegando os professores ali, que vão me orientando ali, tendo paciência com a gente, né?
Tá certo,
então, Murilo, obrigado aí.
Tamo junto. Eu acho que nós temos que ser parceiro um do outro. É, tem que ajudar o outro.
Eu falo assim, João Moreira, rapidinho. Esse negócio da vacinação aí é porque teve partidarismo, né? Um briga com o outro, outro briga com o outro, não tá pondo no primeiro lugar a população. É o partido para daqui 2022
ser candidato. Pensando neles.
Pensando neles, e não na população.
Tá certo.
E nós estamos fazendo um trabalho coletivo.
É, aqui sem partidarismo, né?
Aqui o partido é o povo.
É o povo.
Acabou.
Eu não tô...
Cezinho, um abraço para você, um bom final de semana.
Obrigado,
e um bom trabalho.
Obrigado.
Tá, Murilo, muito obrigado pela sua presença aí. Bom trabalho, um bom final de
Moreira,
semana.
Moreira, muito obrigado. Obrigado, Cezinho. Um grande abraço a todas as famílias de Monte Alto. Fiquem com Deus.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.